Me permite, presidente, pela ordem.
Doutor Gilvar Vieira, pela sua exposição, editor da EFOPRESS, e também ao doutor Samuel Antunes, que representou a Central Única. E antes de mudar a mesa, a pedido, o senador Cristóvão, com a palavra, representou a nova Central Sindical dos Trabalhadores.
Eu estou positivamente surpreso com a quantidade de acordos que temos todos nós. Não é possível que essa reforma não saia quando todo mundo converge na mesma direção. Mas, ao mesmo tempo, eu estou feliz de um contraditório que nós temos no que se refere à obrigatoriedade ou não do voto. Se o voto é um direito ou é uma obrigação. Essa talvez seja das que eu coloco a mais antipopular. Não popular no sentido da população pobre, sobretudo na população rica. Há hoje uma campanha imensa pelo voto facultativo. Eu vou continuar defendendo o obrigatório. Por quê? Primeiro, porque dá mais legitimidade ao eleito pelo número de eleitores. Nos Estados Unidos, um presidente é eleito com 30% dos votos. Já pensou aqui, a gente que tem essa crise toda, em vez de ter 50 milhões de votos, o presidente chegar com 20 milhões de votos? Isso diminui a força, a representatividade. Além disso, eu creio que a educação é um processo pedagógico, de fazer com que os eleitores tomem consciência do processo eleitoral. Já com obrigação, eles não estão tomando tanta consciência, imagine quando for facultativo. Nem assistir ao horário eleitoral vão. Hoje as crianças participam do processo eleitoral. É uma coisa interessante. Quem é candidato percebe como as crianças se entusiasmam por um ou outro candidato. Porque a obrigatoriedade faz com que seja um fenômeno nacional. Ninguém precisa obrigar a torcer pelo Brasil. Mas para, na Copa do Mundo, mas para torcer pelo Congresso, para torcer pelo Senado, para torcer pelo presidente, tem que ser um processo que considere como uma obrigação. Por isso eu insisto tanto. Agora, eu modifico a penalidade. Para mim, a penalidade não é pagar os R$3 de hoje, nem 30, nem 60. A penalidade seria assistir um curso sobre ética durante uma semana. Do jeito que a penalidade de algumas falhas no trânsito é ir lá sentar e aprender noções e ver os acidentes que tem. Nós temos que colocar as pessoas que não votam para aprenderem que, ao não votarem, elas estão dando poder aos outros. Hoje é um desencanto muito grande com a política. Eu acho que hoje a abstenção seria imensa. E aí as pessoas não vão perceber que, ao não votarem, elegem outro. Eu só acho que seria correto o voto facultativo se a gente colocasse que quem não tivesse mais de 50%, a eleição que não tivesse mais de 50% de eleitores comparecendo ficava anulada. Aí eu começo a concordar. Anular a eleição que não tiver uma participação grande. Se os que defendem o voto facultativo toparem isso, é capaz de eu chegar lá. Mas aí, pode anotar, a gente vai ter uma tremenda crise institucional, porque vai ser eleição sobre eleição, eleição sobre eleição. Por isso eu defendo ainda a continuação. Como eu defendo também, como parte da reforma política, algo que eu serei muito criticado. Eu nem li na hora aqui, porque passou. Eu defendo que volte o serviço militar obrigatório. Porque é aí que a gente aprende uma porção de noções cívicas, sobretudo no exército em regime democrático, em que não vai ensinar tortura, como a gente tenta esconder que foi ensinado aqui durante os anos da ditadura. Sobretudo quando a gente faz uma modificação no serviço militar para que ele seja capaz de transmitir noções de amor à pátria, de respeito à bandeira, aprender a ler. Ninguém sair do serviço militar sem saber ler. Eu estou defendendo o serviço militar obrigatório, acho que faz parte de uma reforma política nesse país. Eu frequentei muito, visitando, claro, prisão, quando eu era governador. Eu não encontrei um preso que tivesse feito serviço militar. É verdade que, em grande parte, é porque o número dos que fazem o serviço militar, 70%, é muito pequeno. Mas é também porque lá você adquire algumas coisas que lhe impedem, lhe dificultam cair no crime, como amigos. Você adquire amigos ali dentro. Você fica num período muito importante da vida fora da rua. Isso é importante, ficar fora da rua, num período importante da formação, que é o período da adolescência chegando a adulto, que é o período do serviço dos 18 aos 19 anos. Então, por isso, Dorival, eu defendo o voto obrigatório, mas acho que esse é um tema a debater perfeitamente. Segundo, eu não coloquei reserva de votos para mulheres, como, aliás, o meu partido tem, 30% de candidatas, nem raças, porque não estou seguro disso, mas também não estou seguro de que não deva ter. Esse é um ponto que eu tenho aberto, a questão das cotas. Eu acho que vale a pena discutir mais. E, finalmente, quero dizer da minha felicidade de você falar em genocídio e acrescentar que nosso país fez um genocídio também contra os negros, não só contra os índios. Um genocídio já na travessia do Atlântico, em que milhões ficaram jogados ao mar. Depois, um genocídio aqui, quando centenas de milhares foram mortos. Eu não diria milhões, porque o dono do escravo perdia quando ele morria. Então, na defesa do seu capital, às vezes ele não chegava ao limite da morte, mas torturava com o trabalho e torturava de outras formas. Então, é bom a gente lembrar que nós cometemos genocídio. O que eu ainda não digo com tanta firmeza, é um tema ainda em debate, é se o que nós fizemos no Paraguai durante a guerra foi ou não algo além do limite que uma guerra, lamentavelmente, permite. Eu ainda fico um pouco atento à história, lendo, e sem chegar a uma posição, se podemos dizer que os dirigentes do Brasil naquela época deveriam ir para Haia, que hoje julga os crimes contra a humanidade. No Paraguai, eu ainda não digo isso. Agora, negros e índios, eu acho que tem sim que assumir que houve genocídio no Brasil e, de alguma forma, porque não fomos nós de hoje os culpados, nós temos que pedir desculpas a essas duas etnias.
Muito bem, senador Cristóvão. Eu, só para concluir aqui essa mesa, eu confesso que eu levantei há um tempo atrás que nós tínhamos que ter também uma comissão da verdade para a questão dos indígenas e dos negros. Não queremos nada, não é, como é que chama, não é revanchismo, não é nada. Mas uma comissão da verdade, para fazer um histórico, para ver exatamente o que, que aconteceu. O que aconteceu nós sabemos, mas qual é que foi o processo que levou ao assassinato de milhares e milhares, para não usar milhões, de indígenas e de negros no longo da nossa história, né? Para que nas escolas os alunos saibam exatamente a verdade dos fatos. Porque o que nos contam nas escolas é outra coisa. Eu, pelo menos, aprendi sobre a questão dos indígenas e dos negros algo que não tem nada a ver com o que aconteceu. Que é um crime isso, né? Foi me dito uma coisa, depois eu fui ver com os anos que não tinha nada a ver com aquilo. Bom, mas o debate vai continuar.
Eu gostaria só de fazer uma...
Pois não?
Senador, me permite? O senador falou de tortura, eu gostaria de...
Primeiro dizer, senador Cristóvão, que é uma honra debater esse tema com o senhor, e acho que a questão do voto facultativo, a partir da sua colocação, podemos avançar para um entendimento, não é? A outra coisa, senador Paim, aproveito a oportunidade para trazer a público aqui uma situação que está ocorrendo nesse momento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em que o vigilante Márcio Antônio de Souza, no dia 23 de abril, foi vítima de uma tortura bárbara, foi espancado violentamente, barbaramente, por um segurança das Lojas Americanas, não é? Suspeito do roubo de 2 ovos de Páscoa. Esse rapaz ainda não foi operado, se encontra com o nariz fraturado em 3 partes, com lesão séria no olho, hoje está pegando o resultado do exame de deslocamento da retina, e com o ouvido comprometido, né? Então, é fundamental, senador, eu peço a sua intervenção, a sua intercessão nesse caso, é gravíssimo, Eu que sou advogado daquela outra situação do Carrefour e tenho acompanhado esses casos, nós estamos assistindo, lamentavelmente, no nosso país, em pleno século XXI, o resultado do cruzamento das duas heranças perversas, das duas heranças malditas, como eu digo. É a herança do escravismo, que torna o negro suspeito padrão, e a herança da ditadura, que transportou para o Estado Democrático de Direito a cultura do prende e arrebenta dos militares. Essas empresas de segurança que representam hoje um contingente superior ao contingente de todas as polícias militares dos estados e federais, né, sem preparo, sem capacitação, estão utilizando essa condição, essa cultura, né, para atingir negros em especial e introduzir práticas medievais nas relações de consumo. Peço a interferência do senhor, que eu sei que o senhor é um homem preocupado e comprometido com a justiça e com a defesa da igualdade no nosso país.
Faremos a sua peça depois, doutor, que Vossa Excelência me passe a devida documentação para que eu possa intervir em nome da Comissão de Direitos Humanos. Eu só vou trocar a mesa e passo já a palavra para o senador Ataíde Oliveira. Eu só peço que venha para a mesa, meus dois convidados, doutor Oswaldo Samuel, retorno aqui para a primeira fila, que o debate vai continuar, e eu convido o Joilson Cardoso, que representa a CTB, e convido também, ainda para essa mesa, a Rosane Caigangue, representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Depois teremos uma última mesa, né, com mais dois convidados. E nesse momento eu passo a palavra de imediato ao senador Ataíde Oliveira.
Meu presidente, peço desculpas a priori pelo meu atraso. Eu gostaria, doutor Josival, Dorgival, cadê meu doutor Dorgival? Eu gostaria muito de fazer um comentário sobre cada item que o senhor colocou sabiamente aqui para nós. Eu gostei muito das suas palavras. São palavras sábias. Mas eu quero me ater, senhor presidente, tão somente aqui a um item que o doutor Dorgival colocou sobre a nossa reforma política. Eu acho que nós estamos perdendo um momento extraordinário de fazer uma verdadeira reforma política neste país. Nós estamos fazendo uma reforma política aonde a sociedade, aonde não vai agradar o seio da nossa sociedade. Nós poderíamos ter uma discussão maior e fazer uma alteração nessa nossa reforma política mais justa, mais digna. Agora, um item que o doutor Dorgival colocou, que eu coaduno perfeitamente com ele, é a respeito do financiamento de campanha. Está perfeito o que o senhor disse. Não se ganha política, não se ganha futebol sem dinheiro nesse país. Está errado, muito errado. Eu não poderia deixar de falar, doutor Dorgival. E esse financiamento de campanha, meu presidente, bancado pelos empresários, e eu sou um empresário, podem ter certeza, e a nossa sociedade sabe disto, empresário algum vai ajudar a eleger um candidato sem o retorno a curto prazo. A curto prazo ele quer o retorno. E esse retorno dele não é aquele retorno de 5%, 4%, 2%, que é a nossa rentabilidade normal que a gente tem nas nossas empresas. A rentabilidade é muito superior. E quem paga isto é o povo. Então eu quero parabenizar o senhor Dorgival por essa palavra que o senhor disse. O problema de financiamento de campanha é um problema gravíssimo no nosso país. Gravíssimo. E agora era o momento, viu, meu presidente, da gente mudar esse quadro. E pelo que eu estou observando, nós não vamos mudar. Lamentavelmente. Obrigado, presidente.
Os cumprimentos ao senador Ataíde Oliveira, que dá um depoimento muito claro, e eu, quer dizer, que eu assino embaixo o seu ponto de vista, como foi dos outros painelistas, Porque às vezes a população pensa o seguinte: não, com financiamento público, quem está pagando é nós. O grande engano é que ela está pagando para alguns só, que normalmente não virão para cá para defender o interesse deles. O financiamento público, pelo menos, é um fundo comum, eu diria, que todos terão direitos iguais para participar da disputa eleitoral. Por isso que eu defendo com muita convicção o financiamento público de campanha também. Com certeza. A campanha. É. Muito bem. Eu passo de imediato a palavra para o Jailson. Jailson Cardoso, secretário de Política Sindical da nossa CTB.
Quero saudar o senador Paim pela iniciativa. Nós estamos afirmando que uma reforma política para o nosso país passa necessariamente por ouvir as organizações sociais. Reconhecemos a legitimidade do Congresso Nacional de fazê-la, entretanto, fazê-la com a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira possui canais de interlocução, canais de representação, como nós que representamos as centrais sindicais. Nós, da CTB, estamos participando já há muito tempo desse debate. Nós participamos da frente parlamentar da reforma política com participação popular, instalada na Câmara Federal na legislatura passada, e estamos dando continuidade nesse processo juntamente com várias entidades sindicais e da sociedade civil. Nós, e aqui já ouvimos bastante, tanto dos expositores como dos senadores, propostas que seria para nós as necessárias propostas para uma verdadeira reforma política. E podemos afirmar que essa formulação que nós expusemos aqui, ela passa por uma revolução na sociedade brasileira. Seria uma verdadeira revolução do Estado democrático de direito no nosso país. Nós mexeríamos nas estruturas, né, fundadas na nossa democracia, na nossa jovem democracia, que a democracia brasileira, não podemos deixar de reconhecer, ela sofreu golpes duros, né, como foi esse interstício da ditadura militar, e aqui quero me somar aos que já falaram aqui a favor da Comissão da Verdade, tanto do regime militar como dos demais temas, como da questão da escravidão, como a questão do genocídio contra os índios. Né? Nós precisamos reescrever a história do Brasil a partir de uma leitura que façamos sobre esses processos históricos que aconteceram, de opressão contra os nativos que já viviam aqui, que tinham a sua cultura, não inferior às culturas hoje estabelecidas. Nós aqui no Congresso Nacional, Paim, nós costumamos ouvir exemplos para os problemas brasileiros, exemplos externos, principalmente americanos. As pessoas às vezes acham que aquele é o modelo de sociedade que nós deveríamos copiar. E nós ousamos dizer que a sociedade brasileira, com esse extrato todo de cultura que temos, nós não devemos a país nenhum, a cultura nenhuma. Muito pelo contrário, deveríamos nos valer da origem dessas culturas que estão coexistentes no nosso país para elevar a cultura da nossa pátria. Entretanto, a realidade nos impõe uma realidade sobre a reforma política, que é a questão de uma reforma fatiada, pontual, em cima de alguns aspectos, né, que podem ter rebatimento na questão da República Brasileira, mas, em especial, a questão do processo eleitoral. Nesse sentido, nós não devemos nos furtar de fazer esse debate. Nesse sentido, nós acreditamos que existem dois eixos principais a serem debatidos e consagrados, concordando aqui com os temas que já foram levantados. Acredito até que a cartilha do senador Cristóvão Buarque é uma grande inspiração, quando ele coloca que não haverá uma reforma política no nosso país sem primeira... E essa reforma política tem que ser um processo educativo, pedagógico, quando ele inclui, dentro desses temas do debate sobre a reforma, a erradicação do analfabetismo no nosso país, que pela nossa Constituição, deveria ocorrer em 10 anos, sob penas, inclusive, de sanção. Eu estou de pleno acordo com essa formulação do senador Cristóvão, entre as demais, entre as outras que estão postas aqui. Mas gostaria aqui, então, de, nesse pouco tempo, me deter a dois eixos que eu acredito que é o que está em voga e que a nossa central tem debatido, consagrando alguns pontos e outros nós ainda estamos construindo. E antes de entrar nos dois eixos, Paim, senador Paim, nós gostaríamos de solicitar aqui a esse espaço que debatesse um problema que eu acho que é de direitos humanos, que é a realidade das cidades.